Não se fala de outra coisa? Crise econômica, crise política, ano que vem tem eleições. É possível fazer uma ponte das eleições do ano que vem com esse ambiente que estamos vivendo e projetar uma perspectiva para 2018? Como funciona a cabeça do brasileiro? Ninguém melhor para responder um pouco dessas questões que Alberto Carlos Almeida, que é cientista político, ele é colunista do Valor Econômico, e ele tem duas obras interessantes, A Cabeça do Brasileiro e A Cabeça do Eleitor. Inclusive, sobre esse segundo tema, ele faz palestra aqui em Maringá, sexta, temos aí um encontro sexta, sábado, que vai falar sobre as eleições do ano que vem, ou seja, um curso preparatório para as eleições de 2016. Mas eu já estou aqui na linha com o cientista político Alberto Carlos Almeida. Alberto Carlos, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Bom, o eleitor brasileiro, todo mundo gostaria de saber o que passa na cabeça do brasileiro e como é que essa crise econômica vai se desdobrar. E aí você é uma pessoa adequada para falar disso.
É, olha, o eleitor ele sempre busca manter no poder, né, governos que estão dando certo. É, no caso da reeleição, reeleger prefeitos que ele considera e prefeitos que estão atendendo as suas principais demandas e muitas vezes eleger o sucessor do prefeito, alguém indicado por um prefeito de sucesso, um prefeito que, no momento, está atendendo as demandas do eleitor. Qual é o grande problema para o ano que vem? Tá? O grande problema para o ano que vem é que a crise econômica está tendo um impacto muito forte nas finanças municipais, nas finanças do governo federal, dúvida zero com relação a isso, e dos governos estaduais e municipais. Então, nós já tivemos no passado eleições municipais que foram precedidas por um período de bonança das finanças municipais, e a maior parte dos prefeitos acabaram ou se reelegendo ou sendo capaz de eleger o sucessor. Nas eleições municipais do próximo ano, de 2016, ano que vem, a situação financeira dos municípios dificultará muito o resultado preponderantemente governista, que é esse resultado de reeleição ou eleição de sucessor. Eu imagino que a previsão básica, a previsão inicial para a eleição do ano que vem será uma eleição de mudança, uma eleição de oposição. Os candidatos de oposição irão vencer mais frequentemente. Repito, não significa que candidatos de governo não venham a vencer, mas será um resultado mais raro do que a vitória de candidatos oposicionistas.
Agora, uma vitória da oposição em vários municípios, usando um pouco essa sua lógica, essa tendência, vai afetar também uma mudança para o governo federal? Quer dizer, a oposição municipal, ela se desdobra como uma oposição federal ou não? Se faz essa ponte ou cada região funciona até mesmo de uma forma meio que desconexa, desligada da conjuntura federal ou estadual?
O que nós sabemos, por conta de estudos, levantamentos, dados, é que a eleição municipal ela tem um impacto na eleição para a Câmara, para a Câmara dos Deputados. Tá? Ex-prefeitos que saem fortes, eles acabam, dependendo do município, eles acabam sendo eleitos deputados federais, alguns deputados estaduais, né? Então, você tem uma pirâmide de apoio, né? Deputados federais, que hoje são deputados federais, tem uma pirâmide embaixo deles de apoio de prefeitos. Né? Então, o resultado tem um impacto maior na Câmara dos Deputados do que qualquer outro resultado. Tá? Basicamente isso. Não tem necessariamente... Vai haver uma leitura da mídia, principalmente das grandes cidades, o resultado das capitais mais populosas. Vai ter algum tipo de leitura do resultado indicando 2018, mas isso não tem conexão, não tem prova nenhuma de que haja conexão necessária entre uma coisa e outra.
A redução de tempo da campanha política, tempo de televisão, isso vai interferir no eleitor? Esse financiamento, a proibição do financiamento privado na campanha, considera que isso muda as regras, muda também a relação com o eleitor e muda a escolha do eleitor?
Olha, a proibição do financiamento empresarial cria um incentivo para aumentar o caixa 2 na campanha, tá? O que provavelmente, primeiro, as campanhas tenderão a ficar mais baratas, né? Uma vez que será mais difícil, está proibido arrecadar as empresas, será mais difícil até conseguir algum tipo de apoio por conta dos inúmeros escândalos relacionados com financiamento de campanha. E, em segundo lugar, haverá caixa 2. Né? Sempre houve e sempre haverá, né? A tendência é que ele aumente proporcionalmente ao recurso de campanha. Com serviços de campanha que não necessariamente são ostensivos, que não precisam que são de maior dificuldade, cuja dificuldade de fiscalização é maior. Uma coisa é você espalhar panfletos, uma coisa é o marketing da televisão, redes sociais, ou colocar cartazes da campanha eleitoral. Isso aí é mais fácil de ser conferido do que outras coisas, como, por exemplo, consultoria em estratégia de comunicação. Então, algumas coisas irão passar muito mais para o Caixa 2 do que é o caso hoje por conta da proibição. E a campanha mais curta tende a baratear a campanha e até dificultar a vida de candidatos novatos. Né? Os candidatos novatos terão que buscar... Agora, houve também, tá, Gilson, uma flexibilização com relação a você dizer que você é candidato. Não pode pedir votos, mas pode dizer. Então, de uma certa maneira, a campanha encurtou, ela foi encurtada, mas, por outro lado, pode-se falar mais abertamente de que se é candidato antes da campanha. Então, é aquela decisão ambígua brasileira, tá? Isso também, para os novatos, eles vão precisar, como sempre precisaram, né? De conexões anteriores à eleição. Imagina alguém que nunca disputou uma eleição, tem que ter sido um líder sindical, um líder comunitário, alguém conectado por redes de clubes, diretores logísticos. Enfim, o nome tem que ser conhecido antes da eleição, né, para que aumente as chances desse novato.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre internet. A internet cresce, os brasileiros cada vez mais ingressam nas redes sociais, os smartphones são a principal forma de ingressar na internet. A gente fala muito de campanha em Facebook, em WhatsApp. Como é que vai ser a utilização das redes sociais? Como é que isso vai impactar para o eleitor quando se fala de eleições municipais?
Ela vai aumentando, toda eleição vai aumentando, mas eu acho que o mais importante, Gilson, o mais importante, ouvintes, é saber que o eleitor será atingido de maneira variada, né? De uma maneira muito variada, pela televisão, pelo corpo a corpo, que sempre vai existir, por algo que é enviado no domicílio, pelo contato pessoal, pela internet, pelo e-mail, pelo Facebook. Então, simplesmente, a diversificação da maneira de alcançar o eleitor está aí, né? E ela será sempre grande. Isso tem sido a característica, por exemplo, das eleições americanas. Não é uma maneira de atingir, são inúmeras maneiras de atingir o eleitor. Então, eu veria a internet muito mais assim, né? Se antes havia praticamente um monopólio, por exemplo, dos municípios que têm televisão, havia um monopólio da televisão, esse monopólio foi quebrado. Mas não foi quebrado no sentido da televisão perder ou zerar a importância. Ela continua lá, é claro que diminuiu, vai diminuir cada vez mais o peso relativo dela. E o que da internet vai ficar importante? Facebook, mais, e-mail, é difícil, mas WhatsApp, tudo. WhatsApp, Facebook, e-mail, SMS, um telefonema que a pessoa dá para conversar, ainda que isso venha diminuindo. Mas tudo isso será parte da campanha, né? E o contato pessoal, que sempre foi parte da campanha.
Roberto, última pergunta. Nós estamos num ambiente de crise, existe a Operação Lava Jato, os brasileiros estão apostando na moralização da vida pública. Essas questões afetam as eleições municipais, vão afetar a vida pública brasileira daqui para frente? Você considera que nós estamos vivendo um momento, um marco histórico na vida política do país, ou não?
Escândalos de corrupção sempre acontecem. Uma coisa previsível no Brasil são grandes escândalos de corrupção. O que é imprevisível é qual escândalo, quando vai estourar. Esse é maior, esse está tendo mais consequências por conta de mudanças recentes de nossa legislação. Está sendo possível agora prender empresários, políticos, coisa que não havia no passado. Mas isso não significa, quer dizer, não existe uma mágica, né? O sistema político vai mudar da noite para o dia. Nós sempre fazemos aqui referência ao caso italiano, que houve em 92 a Operação Mãos Limpas, que teve uma abrangência muito maior, um impacto muito maior no sistema que a Lava Jato, muito maior que eu digo, em termos de políticos punidos, presos, agentes públicos, tá? Agora, o resultado para a Itália não foi um resultado bom, porque em 94 foi eleito Berlusconi primeiro-ministro e a partir de então ele dominou a cena nacional da política italiana. É muito melhor que você caminhe a passos lentos e seguros do que dê um passo aparentemente rápido que permita o retrocesso. Tá? O que parece é que o Brasil caminhará, não está claro ainda, mas eu acho que os indícios são de caminhará a passos mais lentos e mais seguros. Então, o sistema não irá se desmilinguir como o sistema italiano. Os líderes estão aí, não virá alguém de fora para se proteger como por exemplo foi o caso do Berlusconi, tá? É, então eu sou otimista com relação a isso, né? De novo, né? Não se deve esperar mais com a mudança da água para o vinho, mas sim, alguma mudança haverá, e uma mudança no sentido de disciplinar mais o comportamento dos políticos, de uma redução, uma redução ainda que menor do que o eleitorado queira, da corrupção e do desperdício de recursos no Brasil.
Alberto Carlos Almeida, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu é que agradeço a oportunidade, Gilson. Forte abraço, abraço ouvintes.
Conversei com o Alberto Carlos Almeida, cientista político, doutor em ciências sociais. Ele também é autor de Cabeça do Brasileiro e A Cabeça do Eleitor. Ele faz palestra em Maringá num encontro sobre as eleições de 2016, preparando as eleições, contagem regressiva, preparação para as eleições de 2016 é o título do evento. O evento que vai acontecer no Golden Gá. Ele ocorre nesta sexta-feira a partir das 8 horas. E você pode ter mais contato sobre o evento, saber mais sobre o evento, pelo site votoutil.com.br. Estou repetindo, votoutil.com.br.